As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Depois de um período de 3 semanas sem qualquer transtorno no bloco de partos e ainda na urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes, eis que o portal do Serviço Nacional de Saúde dá conta de que haverá acesso condicionado às mencionadas especialidades a partir das 9 da manhã desta terça. Transtornos estes que irão arrastar-se por 24 horas. Ou seja, espera-se o retorno da normalidade pelas 9 da manhã de quarta. Já no Hospital de Santarém, ainda segundo a mesma fonte, não haverá nota para problemas. Assim foi durante o mês de outubro. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 403 emergências pré-hospitalares em apenas no mês, o que se traduz em 13 assistências por dia. Foi, aliás, este motivo que esteve na origem do maior pedido de auxílio aos operacionais nabantinos. Ainda nesta lista, registro para 22 episódios de assistência à população e 12 acidentes rodoviários, para além de 9 intervenções em conflitos legais. Houve registro para 5 incêndios rurais durante o mês de outubro e 3 em habitações ou noutras estruturas. Os bombeiros foram ainda chamados a um transporte relacionado com um doente infectado com Covid-19.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mesmo sabendo o que sabe hoje, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, assegurou que voltaria a entrar para a fundação da empresa Tejo Ambiente. Em recente entrevista à ERTS, a autarca nabantina abordou o passado, presente e futuro desta empresa intermunicipal, que tem estado associado a várias críticas por parte da população e da oposição, nomeadamente pelo prejuízo que tem dado e ainda pelos custos crescentes que tem imputado aos consumidores. Anabela Freitas não deixou de admitir que a Tejo Ambiente não fez tudo bem e centrou esse lamento na área da comunicação. Quanto à polémica taxa de saneamento, a Presidente da Câmara de Tomar refere que esse valor só está a ser cobrado em residentes em áreas que serão contempladas com saneamento convencional, garantindo também que desconhecia que seria necessário aumentar preços 2 anos após a fundação da empresa.
Eu continuo a achar que a agregação é a forma de termos maior poder reivindicativo junto da tutela para, e a melhor forma de obtermos financiamento para os nossos territórios. Não estou com isto a dizer que a Tejo Ambiente fez tudo bem. Não fez. E a comunicação é fundamental. Houve aqui erros de comunicação, não explicou às pessoas, porque eu também percebo que o setor não é fácil de explicar. Eu sei que é difícil, porque eu também pago o aumento da água, portanto, eu também pago a água e também sei quanto é que me custou no aumento da minha fatura mensal. E isto era igual se tivéssemos em SEMAS ou estando na Tejo Ambiente.
Há 2 anos, quando se anunciou que tomasse na entrada para a Tejo Ambiente, o valor das faturas iria diminuir. Já sabia que passados estes 2 anos...
Não sabíamos. Não sabíamos. Porque repara uma coisa, isto é, há coisas que são, só para perceber, estava publicado em Diário da República qual é que era o aumento do preço da água durante os 3 anos seguintes por parte das entidades em alta. Ok? Então, tínhamos ali uma constância, sabíamos que durante 3 anos o preço da água, iríamos comprar a água àquele preço. Numa reunião da ERSAR, nós demonstramos à ERSAR que a entidade em alta não estava a cumprir aquilo que estava na legislação e estava a vender a um preço mais alto. Nós não podemos deixar de comprar a água, não é? A própria entidade reguladora não sabia que a entidade em alta o estava a fazer, mas o que é certo é que também não houve incumprimento nenhum para a entidade em alta.
É ou não verdade que a quem, desde agosto, está a ser então cobrada essa designada taxa de saneamento, está prevista a construção, a colocação do saneamento convencional, por assim dizer?
Nós não estamos a cobrar a todos os cidadãos que têm fossa, não estamos a cobrar a todos. Nós estamos a preparar também o orçamento no âmbito da Tejo Ambiente e vamos lá elencar os investimentos que vamos pretender fazer para o próximo ano. E, portanto, serão essas zonas das pessoas que estão a pagar que são os investimentos que serão feitos, ou pelo menos estarão no orçamento para o próximo ano.
Anabela Freitas aqui em entrevista à ERTS, Tejo Ambiente no centro da análise.
Rádio ERTS, informação.
O Conselho de Vila Nova da Barquinha assinalou neste domingo 186 anos de existência. A data contou com a realização de um conjunto de iniciativas alusivas à efeméride, como colóquios, exposições, música, para além do lançamento do livro Ritornelo, de António Luís Roldão. O destaque vai para a sessão solene e para a intervenção do Presidente da Câmara, Fernando Freire, que depois de abordar o percurso histórico da vila, destacou um conjunto de temas que hoje dão projeção ao seu território.
A Barquinha é, pois, um concelho com muita honra na sua história, nas suas gentes e nas suas associações. Muita honra com os forais, com a epopeia dos descobrimentos, com o Almorol, com a Igreja da Atalaia, com a arte sacra dos nossos monumentos e com os caminhos de Santiago. Este concelho é rico pela beleza das suas urbes em constante regeneração. Muito honra às nossas gentes e a qualificação da nossa escola, o projeto educativo de sucesso a nível nacional, o projeto Barquinha Sentir Mais Arte e Ciência. Muito honra às nossas gentes, o projeto das artes do Centro de Estudos de Arte Contemporânea na Galeria do Parque. Hoje quero aqui também deixar um reconhecido bem-aja ao mestre Carlos Vicente pela dedicação às artes na Barquinha, competência, compromisso e excelente sentido cívico e artístico. Muito honra a Portugal a presença militar que aqui está perene desde 1863 e os espaços museológicos das tropas paraquedistas e da engenharia militar. Muito honra às nossas gentes o desenvolvimento dos projetos económicos no ninho de empresas e os que estamos a construir e a assistir na nossa zona industrial. A Barquinha é, pois, um concelho com muita honra, com muita história, nas suas gentes, nos seus trabalhadores, nos seus militares e nas nossas empresas.
Vila Nova da Barquinha, de parabéns, completou 186 anos enquanto concelho. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, não esconde o desalento pela nega do governo em comparticipar no investimento inerente à visita do Papa Francisco a Fátima, visita projetada para 2023. Está em causa um conjunto de obras, em especial de acessos à cidade de Santuário, com a Estrada de Minte à cabeça. O Executivo Municipal já avançou com fundos próprios para outras intervenções necessárias, em particular a Estrada de Nossa Senhora de Fátima, e se for obrigada a idêntico esforço, então serão projetos agregados ao próximo orçamento, que correm o risco de ser adiados. Em entrevista à Hertz, Luís Albuquerque recorda que em 2017, na altura com a Câmara gerida pelo PS, o Governo concedeu um apoio de 1 milhão de euros. O autarca diz nem querer pensar que estão em causa opções motivadas pelas cores políticas.
Procuramos sensibilizar o Governo para a importância dessas intervenções. Até porque, como também tenho vindo a dizer, em 2017, quando da visita também de Sua Santidade Papa a Fátima, o Governo na altura disponibilizou cerca de 1 milhão de euros ao município de Ourém para que pudessem ser feitas algumas intervenções em Fátima para também melhor receber o Papa. E obviamente o que eu disse foi que me parece que faria todo o sentido que, a exemplo que o Governo, do mesmo Governo anterior, mas da mesma cor política, fez nessa altura, que pudesse também fazer agora. E foi nesse sentido que eu entendi, ou que nós entendemos, falar com o Governo sobre essa situação. Também já o disse e volto a repetir, não quero crer que esta não assunção de compromissos nesse âmbito com a Câmara de Ourém não tenha nada a ver com o facto de hoje a Câmara de Ourém ser liderada pelo PSD e pelo CDS e na altura ser liderada pelo PS. Nem quero pensar que isso seja possível e por isso
será como adquirido o não apoio.
A única resposta que nós tivemos à questão que foi colocada, às questões que foram colocadas, foi uma resposta, um ofício que recebemos muito recentemente do gabinete da Sra. Ministra, dizendo que aqueles tipos de apoios teriam que ser reencaminhados para o IP e para outros ministérios, portanto não diziam nem que não, nem que sim. Portanto, digamos que remetiam para outras entidades. E portanto nós neste momento não temos qualquer garantia de que possa acontecer ainda alguma coisa.
Visita do Papa Francisco a Fátima para o ano que vem não terá apoio do Governo. Luís Albuquerque lamenta esta situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Costa foi reeleito presidente da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista com 97,8% dos votos, num sufrágio onde Mara Lagriminha viu renovado o seu mandato como presidente federativa das mulheres socialistas, reunindo 97,82%. As eleições, que permitiram eleger igualmente os delegados ao Congresso, que terá lugar no Cartaxo a 19 de novembro. Proximidade e competência, construir o futuro, foi o mote da campanha da candidatura a presidente da Federação Distrital de Santarém do PS, encabeçada pelo atual presidente, o tomarense Hugo Costa, com quem a ERT já falou em jeito de reação. O também presidente da Assembleia Municipal de Tomar fala numa grande responsabilidade.
Naturalmente, um resultado desta magnitude é uma enorme responsabilidade, mas simultaneamente também em razão de muito trabalho e também do reconhecimento do trabalho dos militantes do distrito em relação ao outro anterior mandato. Naturalmente, nos 21 concelhos, o mandato foi bem apreciado pelos militantes, com um resultado muito significativo na grande maioria dos concelhos, e por isso significa enorme responsabilidade, mas também um grande desafio para os próximos 2 anos que se colocam.
Precisamente, o Costa, desafios para os próximos 2 anos, quais é que serão aqui as grandes prioridades?
Naturalmente, defender a região, defender intransigentemente a região, seja na área da saúde, seja na área das infraestruturas, seja na área do ambiente, da educação, do ensino superior e todos os temas que vão sendo colocados na nossa região ampla. Tem 21 concelhos, 2 comunidades intermunicipais, vai de Maçã a Benavente, por isso tem realidades muito distintas e, simultaneamente, começar a preparar naturalmente aqueles que são os próximos atos eleitorais no distrito, nomeadamente quer as eleições europeias, quer as eleições autárquicas, quer também as eleições ativas, e sendo as eleições autárquicas ativas ainda algo distantes do ponto de vista do calendário, mas devem começar a ser preparadas, mas no primeiro momento defender a região, as políticas públicas, quer a nível do Governo Central, quer a nível das autarquias.
Pronto, já agora, quando se fala em defender a região, o Costa, há aqui prioridades verdadeiramente assumidas pela Federação Distrital?
A nível da saúde pública, garantir melhores cuidados de saúde pública no distrito, reconhecendo alguns investimentos que já foram realizados, continuar a defender melhor cuidado de serviço de saúde no distrito de Santarém, defender alguns investimentos estruturantes que estão há muito tempo, há décadas, prometidos e que não estão realizados, como por exemplo é o caso do IC3, e, por exemplo, também aproveitar as mais-valias da região do ponto de vista do ensino superior e preparar o distrito para um problema gravíssimo que vamos ter, que tem a ver com a falta de água e da seca, que é um problema nacional, internacional, mas que no distrito de Santarém, até por ter rios, como o caso do Tejo, que é internacional, ainda se pode sentir mais agravamente.
Hugo Costa, reeleito como presidente da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista.
Rádio R, informação.
Só não há já uma nova ponte em Constância por falta de vontade política. O lamento é de Sérgio Oliveira, presidente daquela Câmara Municipal. Em entrevista à ERTS, o autarca abordou a atualidade do seu concelho, continua limitado ao nível das acessibilidades devido à inexistência de uma nova travessia fundamental para o desenvolvimento do território. Sérgio Oliveira disse mesmo que se anda num jogo do empurra há várias décadas e que é hoje um presidente menos confiante em torno desta matéria.
Eu acho que não há uma travessia sobre o Rio Tejo por falta de vontade política. Portanto, o nosso país é... Isto não é uma crítica, portanto, eu quando falo do nosso país somos todos. É perito nos últimos anos em adiar decisões. É as pontes, é o aeroporto, é uma série de infraestruturas que são essenciais ao desenvolvimento do país, porque a ponte que estamos aqui a referir não é uma ponte só para Constância, é uma ponte para uma região e que com essa região contribui também para o desenvolvimento do país, tem vindo a ser adiada nos últimos quase 40 anos, portanto faz estudos, vem um titular que ocupa a pasta das obras públicas, tem uma ideia, vem outro, tem outra ideia, e andamos neste jogo do empurra, digamos assim, e ninguém toma uma decisão, nem ninguém faz nada para resolver um problema que temos aqui há várias décadas.
Mas não há sequer fumo branco hoje. Quanto a este assunto, é um presidente menos confiante do que quando entrou relativamente a este tema?
Não posso deixar de dizer que sou menos confiante relativamente a este tema hoje do que era quando entrei quando assumi estas funções. Portanto, acho que o nosso país muitas vezes Nós passámos 2 anos difíceis do Covid e pronto, e focámos no Covid. E muita coisa ficou por resolver. Agora focamos nos efeitos da guerra na Ucrânia e parece que tudo o resto fica por resolver. Portanto, e no meio disto tudo vão passando os tempos, vão passando os timings, vão passando as oportunidades e os problemas não são resolvidos. E quando isto passar, vai-se voltar a falar outra vez. Temos um problema de uma ponte para resolver, temos um problema de uma autoestrada para resolver, temos um problema de um aeroporto para resolver.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, aqui em entrevista à ERTS. O União do Tomar venceu em Fátima e saltou para o terceiro lugar por troca com o Amiense na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A formação nabantina continua a 2 pontos do líder, estatuto ainda entregue ao invencível Samora Correia, que venceu uma ação e afirmou-se como candidato à subida. Já o Fazendense é agora vice isolado. Nota muito positiva para o Torres Novas, que venceu o Ferreira do Zezre e registou o 3º de 4 jogos sem derrotas após a chegada de Eduardo Fortes. Vamos então aos resultados. 8ª jornada, Benevento 0, Fazendense 1, Fátima 0, União do Tomar 1, Amiense 1, Entroncamento Atlético Clube 1, Alcanenense 4, Oriense 1, Águias de Alpiarça 1, Salvaterrense 2, Cartacho 1, Abrantes e Benfica 1, Samora Correia 1, Mação 0 e Torres Novas 3, Ferreira do Zezere 1. Na frente, Samora Correia 20 pontos, 2º Fazendense com 19, 3º União do Tomar com 18, 4º Amiense com 17, 5º Oriense com 14, 6º Alcanenense que tem 13, 7º Salvaterrense e Ferreira do Zezer com 10, 9º Mação, Abrantes e Benfica e Águias de Alpiarça com 9, 11º Cartacho tem 8, 12º Torres Novas e Fátima com 7, 15º Entroncamento Atlético Clube com 6, 16º e último o Benavente com 5 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ferreira do Zezer está num brilhante 2º lugar da Liga Placar Futsal, à 5ª jornada, num registro assombroso, se tiver em consideração que está em causa uma equipa que subiu de divisão e que nesta altura tem 4 vitórias e apenas 1 derrota. Os ferreirenses estão somente atrás do Sporting e à frente do Benfica, o que demonstra a dimensão deste fabuloso arranque. Registro então para os resultados daquela que foi a 5ª jornada, Caxinas 5, Fundão 4, Sporting de Braga 3, Benfica 3, Quinta dos Lombos 0, Elétrico 1, Porto Salvo 8, Azeméis 0, Candoso 1, Sporting 5 e Portimonense 2, Ferreira do Zezer 3. Na frente, o Sporting, 13 pontos, 2º Ferreira do Zezer e Elétrico, ambos com 12, 4º o Benfica com 11, 5º Porto Salvo e Quinta dos Lombos com 9 pontos, 7º o Sporting de Braga com 8, 8º Caxinas com 7, 9º Fundão com 4, 10º Portimonense 1 ponto, ainda sem qualquer ponto o Candoso e ainda o Azeméis. Na próxima jornada, Ferreira do Zezer joga em casa, recepção ao Caxinas. Este arranque de sonho poderá assim ter continuidade.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Terezo.
Partilho convosco 2 acontecimentos. O primeiro, Papa Francisco visitou o país do Médio Oriente, o Bahrein, e dá-nos um belíssimo testemunho. Um testemunho de fé, um testemunho de diálogo e um testemunho de acolhimento. Diz o Papa Francisco: sejamos sempre a favor do diálogo, tecedores de comunhão com os irmãos de outros credos e confissões. Uma igreja católica minoritária no Bahrein, e por isso uma terra em que os cristãos são chamados a um testemunho forte, empenhativo e decisivo. Diz o Papa Francisco que cada católico tem uma história e tem um rosto de Cristo, onde Cristo se transmite, se revela e se partilha. E por isso convido o Papa Francisco, não nos limitemos a repetir gestos por hábito, sem entusiasmo e criatividade, caso contrário, perderemos a fé. E por isso invocamos aqui os nossos irmãos e irmãs do Bahrein. E diz o Papa, independentemente da cor da pele, da proveniência geográfica, da língua, todos reunidos numa só família, todos a cantar os louvores do Senhor. Esta é a força da comunidade cristã. Primeiro testemunho, podemos dar ao mundo. e também esse deve ser o testemunho de cada um de nós. O outro acontecimento foi que, nesta sexta-feira passada, o Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Daniel Henriques, com apenas 56 anos, que estava internado nos cuidados paliativos, faleceu vítima de doença oncológica. E aqui, através dele, quero recordar todas as vítimas derivadas desta doença, que é transversal nas famílias de todos nós e que não deixa ninguém indiferente. E quero aqui, não é meu costume, mas quero aqui partilhar convosco o testemunho de vida deste Bispo Auxiliar, Dom Daniel Henriques. A partir dos seus escritos, o Cardeal leu algum dos seus escritos no dia do seu funeral, que diz assim Dom Daniel Henriques: muitos me falam em pedir um milagre da minha cura, mas para mim, Senhor, este milagre já se realizou. Melhor, é um milagre em progresso, que se renova com o passar dos dias e dos meses. As palavras de Dom Daniel Henriques é um autêntico testemunho de fé para cada um de nós. A aceitação da sua condição. Mais ainda, diz ele, estas palavras também de Dom Daniel Henriques: fizeste-me compreender que esta doença é uma nova missão. Me convidais a abraçar. Uma missão específica dentro do chamamento ao Episcopado. Também isto me trouxe grande paz no Senhor. Não encarar esta doença como uma limitação no Ministério Episcopal, mas como uma forma de exercer o Episcopado. Acho que estas palavras são belíssimos testemunhos de Dom Daniel Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa, agora no céu, na vida eterna. Recordamos com amor e com carinho a sua vida. Rezamos por ele e pela sua família, mas também por todos aqueles que são vítimas de doença oncológica ou são vítimas de outras doenças. Rezamos por cada um delas. Rezamos pelas suas famílias.
E assim ouvimos o Padre Rui Terezo com a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.